Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. De acordo com a estimativa da Organização Mundial de Saúde, a cada real investido em saneamento básico, R$4 são economizados em gastos com saúde. Ainda assim, atualmente menos da metade da população brasileira é atendida pela coleta e tratamento de esgoto. Apenas 48,6% das residências em todo o país dispõem desse serviço. O Plano Nacional de Saneamento Básico prevê a universalização gradual em todo o Brasil até 2033. E para isso, seria necessário um investimento de R$508 bilhões, de acordo com o Ministério das Cidades. Mas o governo federal não dispõe de toda essa verba e conta com o apoio da iniciativa privada para atingir a meta. Para acompanhar esse assunto, a Comissão de Desenvolvimento Urbano criou uma subcomissão. A universalização do saneamento básico é o tema desta edição do Brasil em Debate. E estão aqui no estúdio os deputados João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo, e Angelim, do PT do Acre. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui. Eu gostaria de iniciar com uma provocação aos senhores. Por muito tempo se dizia que obra enterrada não dava voto. Os senhores acham que isso ainda persiste, essa dificuldade que se tem no país para atingir uma cobertura maior com obras de saneamento básico? Deputado João Paulo.
Muito obrigado pelo convite de participar desse importante debate. Quero cumprimentar o colega deputado Angelim. De fato, essa visão de que obra enterrada não gera votos é antiga, né? Faz parte da cultura política nacional. Agora, obra enterrada pode não gerar votos, mas no caso das obras de saneamento, gera saúde pública, qualidade ambiental, uma melhor visão sobre o país, né? Nós estamos hoje numa economia globalizada, enfim, há uma visão crítica em relação aos países que não cuidam bem do meio ambiente, então é também um fator importante. E o saneamento básico precisa efetivamente voltar a ter um papel de protagonismo na política de infraestrutura nacional. Porque nós estamos muito atrasados nessa matéria, os dados que você colocou no início do programa revelam claramente, além de mais da metade da população brasileira não ter acesso à coleta, que é o básico no saneamento, quer dizer, coleta, o índice de tratamento ainda pior, né?
Não chega a 40%.
Não chega a 40%. Além desses dados que são alarmantes, né, nós temos diferenças regionais muito acentuadas. Enquanto no Sudeste nós já atingimos, e ainda falta muito, 77% de rede de esgoto, na região Norte, por exemplo, estamos perto de 8%. Essas diferenças regionais acentuam as grandes diferenças sociais, econômicas, porque saneamento também se relaciona com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social. Enfim, o Brasil precisa superar esse abismo que construiu, na verdade, acabou sendo construído na medida em que essas obras de infraestrutura básica, como o nome mesmo já diz, saneamento básico, nunca tiveram a prioridade que mereceriam ter, né, e que sempre deveria ter sido dado. Eu acho que esse é um dos temas que nós todos, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, o governo e também a sociedade organizada precisamos todos encarar de frente. Esse tempo que o Plano Nacional de Saneamento coloca como meta para a universalização, 20 anos, né, ou seja, já se passaram 2 anos desde o início do plano até 2033, é muito tempo e não será atingido. Com os índices atuais, com os níveis atuais de investimentos, o Brasil poderá passar de 50 anos, imagina, para poder atingir a universalização, o que é muito grave.
Obrigada, deputado João Paulo. Deputado Angelim, em audiência recente aqui na Câmara dos Deputados, o secretário nacional de saneamento ambiental do Ministério das Cidades, Paulo Ferreira, disse que o governo pensa em criar mecanismos para incentivar a iniciativa privada a investir no setor, né? Como convencer a iniciativa privada a investir, por exemplo, no norte do país, de onde o senhor vem?
Cumprimentando e agradecendo pelo convite. Olha, a empresa privada não vai para regiões pobres para investir por caridade ou por solidariedade, vai para ter rentabilidade. E eu não acredito que a iniciativa privada queira investir em municípios pobres, em municípios que não haja um retorno do investimento que é feito. É um investimento altíssimo e cujo retorno se dá a médio e longo prazo, mas é um retorno muito auspicioso, porque, como se diz, a externalidade do saneamento básico, com o saneamento universalizado, você tem 25% a redução das internações, em torno de 65% da mortalidade em função de infecções gastrointestinais. A gente tem um retorno fantástico do ponto de vista da valorização dos imóveis de uma cidade, do turismo. Então, tem estudos que dão um retorno. Mas a iniciativa privada, ela quer o retorno financeiro, o retorno imediato àqueles investimentos feitos. Então, o que eu acredito é que tem que o governo federal ter um investimento mais forte de saneamento básico nas cidades, principalmente das cidades de médio e pequeno porte, porque nas grandes cidades ainda tem um retorno maior. Por exemplo, das 26 companhias estaduais que tratam de esgotamento sanitário no Brasil, 14 delas tiveram um prejuízo, um déficit financeiro em 2010, da ordem de R$1 bilhão foi o somatório do déficit das 14 empresas de saneamento estaduais. Para você ter uma ideia, como é uma atividade muito complicada. Em relação à pergunta anterior, queria me reportar aqui, que você fala da obra, da visão que não dá voto, né? Eu acho que esse tipo de concepção de político e de gestores tem que ser tirado, extirpado da vida pública. Porque como nós aqui estamos, há um consenso de que há o saneamento básico, que a lei 11.445 do saneamento básico não é só água e esgoto. Não é isso? Ah. A limpeza urbana, é o manejo de drenagem de águas pluviais, é o manejo de resíduos sólidos, que é uma grande questão que a maioria dos 5.570 municípios brasileiros não tem condições de sequer elaborar seu plano municipal de resíduos sólidos e de ter um aterro controlado adequado. Então, é muito complexa esta área. Agora, eu quero acreditar de que o governo federal, através do PAC, avançou consideravelmente os indicadores, mas são obras ainda extremamente lentas, muitas ainda inacabadas ou não iniciadas, por uma série de processos burocráticos que tem, como a licença ambiental para você fazer, por exemplo, unidade de tratamento de resíduos sólidos. Então tem uma série de obstáculos que dificultam a celeridade dessas obras. Agora, a PPP, o consórcio para os municípios menores, eu acho que tinha que ter uma compensação. A empresa que estiver interessada em investir no interior dos rincões desse país, ela teria que, participando de uma grande metrópole, e ela ter como uma compensação, uma contrapartida, de também investir em municípios de menor poder aquisitivo da população.
Obrigada, deputado Angelim. Gostaria que o senhor comentasse essa possibilidade, deputado João Paulo, que nós conversávamos anteriormente, eu e o deputado Angelim, sobre a questão de consórcios, que é uma modalidade, uma opção discutida na questão dos aterros sanitários para municípios menores, a contratação em forma de consórcio de empresas que possa atender na coleta de lixo. Isso também poderia ser feito na questão do saneamento básico?
Primeiro, eu queria concordar com o deputado que a iniciativa privada, ela não responde aonde não há rentabilidade, onde a conta não fecha. Em muitos lugares do país, principalmente as regiões norte, nordeste, que são áreas muito, muito grandes, com pouca densidade populacional, Sim. O sistema ele não é rentável, não é sequer para o setor público. Ele é deficitário muitas vezes, mas necessário. Por isso nós temos que criar políticas públicas de incentivo a esses investimentos. Obviamente, PPPs, consórcios, concessões funcionam em regiões adensadas como São Paulo, a região sudeste de um modo geral e algumas outras metrópoles espalhadas pelo país. Mas não é aí que reside o maior problema. Nós temos um país inteiro para enxergar e para dar respostas. A resposta que eu acho mais importante nesse momento é o governo federal criar mecanismos que possam efetivamente impulsionar os investimentos nessas regiões, porque, do contrário, daqui a alguns anos nós teremos a universalização nas grandes cidades do país e o mesmo estágio que nós temos hoje nessas regiões mais afastadas. Vou dar aqui um exemplo de um mecanismo que eu acredito, que eu aposto e que apoio nesse momento. Nós podemos criar nas companhias de saneamento, que todas trabalham, o número que o deputado deu aqui, muitas 14, trabalham, né? 14 trabalham com déficits elevadíssimos, nós podemos criar desonerações tributárias temporárias, não é para a vida toda, mas enquanto não vencemos esse gap, enfim, esse abismo enorme que temos. Há um projeto nesse sentido na Comissão de Desenvolvimento Urbano, já é um projeto antigo, ele foi agora relatado por mim em forma de substitutivo, que cria um regime especial para o setor de saneamento. Através desse regime, as companhias de saneamento deixariam de recolher as quantias que recolhem hoje sob título de PIS e COFINS, são quase R$4 bilhões todos os anos, se comprovarem que estão utilizando esses recursos efetivamente para investimentos em saneamento. É uma troca. Alguns poderão dizer o seguinte: bom, mas num período de crise financeira, de ajuste fiscal, a Câmara dos Deputados propõe redução de arrecadação. Não é isso. O próprio número do Ministério da Saúde mostra que a cada real investido em saneamento, economizamos quatro em saúde. Então, uma política inteligente.
O governo... verdade, os senhores estariam realocando 4 bilhões que seriam arrecadados, estão realocando para investimentos.
Para investimentos comprovadamente realizados, não é para que a empresa deixe de recolher.
E que resultariam na economia de 16 bilhões de gastos em saúde.
Se considerado esse número que é mundialmente aceito, não é? Até pela Organização Mundial da Saúde, nós estaríamos, então, fazendo uma economia de 16 bilhões todos os anos. É um mecanismo.
Ou seja, no resultado total de uma economia de 12.
Claro, exatamente.
Subtraídos os 4, né? 16
são, menos 4. São mecanismos, entre outros, esse está na ordem do dia, porque está sendo relatado agora, vai à votação, acredito muito que nós teremos êxito tanto na Câmara quanto no Senado, e acho que agora é o convencer o governo federal, deputado, de que uma medida como essa resulta em economia, em alocação inteligente de recursos e não em redução de arrecadação. Eu acho que aí sim, além disso, acho que as companhias desses estados que trabalham no vermelho, né, são deficitárias, precisam de apoio, precisam de mais suporte de investimentos via PAC. É um outro caminho. Na medida em que os estados que têm maior eficiência, maior adensamento e um resultado melhor econômico, não precisam de tantos recursos como alguns estados e algumas cidades precisam. São vários os mecanismos. Com relação a consórcios na área de resíduos sólidos, eu também sempre defendi, fui prefeito da cidade de Santos, no estado de São Paulo, sempre defendi que determinados temas, em particular a questão da destinação final dos recursos sólidos, não pode ser decidida por um município isoladamente. Nós precisamos trabalhar de forma conjunta, visando mais uma vez o quê? Eficiência, né? Um resultado melhor, econômico e também ambiental.
Deputado Angelinho, eu vou pedir a opinião do senhor, principalmente sobre essa questão de desoneração fiscal para as empresas de saneamento, mas dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já, não saia daí.